Meus queridos e amados irmãos, eu vos cumprimento a todos com a preciosíssima paz do Senhor Jesus.
Amém.
Dedico uma palavra específica de minha pessoal gratidão a Deus pela vida e ministério do pastor Moisés Martins e sua família. Agradeço ao pastor Moisés o carinho dispensado a mim, a minha esposa, e a maneira carinhosa e fraterna como tem nos recreado em seu coração. Também quero transliterar em gratidão a Deus publicamente as presenças de vários amigos, entre eles o pastor e cantor Júnior, que há muitos anos nós somos companheiros nesta jornada meritória do Calvário. Agradeço a Deus por revê-lo com saúde, fazendo o que ele mais gosta, louvar a Deus. Agradeço pela vida do Tony, meu grande e específico amigo, e agradeço pela presença de todos os pastores, amigos, colegas, que estão hipotecando incondicional apoio a esta obra de evangelização, de edificação da Igreja de Cristo. Amém? Eu tenho uma palavra assim de 5 minutinhos, uma palavra bem doutrinária, em forma de aprendizado, certo? Aí sentar-me-ei. Esta palavra está no Apocalipse 12. Apocalipse 12. Você vai aprender a gostar deste livro a partir de hoje. Porque tem gente que tem medo do livro. Minha irmã, quando fala em Apocalipse, ela corre longe. É o medo do livro que se perde. Apocalipse 12, nós vamos ter 5 comentários bem rápidos sobre vários elementos aqui que eu escolhi. Uma mulher, um deserto, maná, água e nuvem e um dragão vermelho. Tá bom? Vamos repetir? Uma mulher, um deserto, maná, água, nuvem e dragão vermelho. Com 7 pontas e 10 chifres. Vamos ler a palavra, né? E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa mulher estava grávida. Ela estava com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão azul. Hein? É para ver se vocês estão prestando atenção. Ele tinha 7 cabeças, ele tinha 10 chifres, e sobre as suas respectivas cabeças havia 7 diademas. A sua cauda levou após si uma terça parte das estrelas do céu. E lançou sobre a terra. E o dragão, ele parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de madeira. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aí vou concluir com a parte inicial do verso 6. E a mulher fugiu para o deserto. Bom, Isto são os verdadeiros paradoxos de Deus que a mentalidade humana não sabe explicar com clarividência precisa e necessária. Primeiro, é impressionante como você recebe uma revelação a respeito de assuntos meritórios atinentes ao palco da escatologia bíblica. A Bíblia Sagrada, todos nós conhecemos que ela é uma espada de dois apreciáveis gumes. O primeiro gume nós chamamos de gume da interpretação. E o segundo gume nós chamamos de gume da aplicação. O segredo da aplicação está na interpretação. Se interpretar errado, obviamente aplica-se errado. Como é que eu vou interpretar esses personagens? Primeiro, uma mulher. Se a mulher ela perdeu a sua virgindade, então não se aplica na lei da hermenêutica mais fiel que esta mulher seja a igreja. A igreja é noiva. Diga, eu sou a noiva de Cristo. Outra vez. A diferença entre mulher e virgem. Segundo, esta mulher também não pode ser Maria, porque o nascimento de Jesus foi virginal. Diga comigo, para que eu viesse ao mundo, o ímen de minha mãe foi rompido de fora para dentro. Mas para que Jesus Cristo viesse ao mundo, o ímen de Maria foi rompido de dentro para fora. Você não entendeu? Há dois mistérios na palavra que os grandes críticos e analistas não sabem externar com clarividência precisa. O mistério da encarnação do Verbo e o mistério da piedade. O mistério da encarnação fala-nos e ensina-nos do ministério da pré-existência de Cristo. E o mistério da piedade ensina-nos sobre o mistério da Trindade. É interessante que esta mulher, na lei da aplicabilidade correta, aponta direcionalmente para uma nação chamada Israel, porque 70%, 75% da Bíblia é para Israel. Só sobrou para nós 25%. E graças a Deus que sobrou. Porque nós éramos jambuzeiros bravos por misericórdia. Eles saíram e Jesus enxertou a gente. Olhe para sua irmã e diga, você foi enxertado. Agora dê fruto, por favor.
Meu Deus.
Agora veja. Veja os paradoxos de Deus, as incógnitas. Veja que isso aqui não é um livro, irmão. Isso aqui é o livro. O resto são todos enchimento de prateleira. Não se entende a Bíblia pela cabeça. Pela cabeça é sistema métrico decimal. Pela cabeça é teorema de Pitágoras ou de Pitô. Pela cabeça é produto das hipotenusas. Bíblia se entende pelos anais da alma. Quando se lê a Bíblia, não se tem dor de cabeça, não. Quando se lê a Bíblia, se chora. Porque ela é a palavra de Deus. É. Agora, vejamos os paradoxos. Deus pega esta mulher no consenso inteligente e aplicativo. É Israel. E Deus pega este povo e coloca no deserto. Se você for olhar pela inteligência humana, está tudo errado. Tudo errado. Está tudo errado. E se Deus tivesse conselheiro, eu ia dar um conselho a ele. Mas ele não tem. Deus manda e não é mandado. Deus dá ordem e não recebe ordem. Deus mata e não vai preso. Se você crê nele, ele é Deus. Se não crê, ele é Deus. Se der glória, ele é Deus. Se não der glória, ele é Deus. Ele não precisa de ninguém. Ele é um Deus imutável, incriado e autoexistente. Deus existe por si mesmo, independente da razão do homem. Deus pega esse povo, 650.500 homens, fora mulheres, crianças e velhos. Um contingente de aproximadamente 3 milhões de seres humanos e manda para o deserto. Está tudo errado. Porque no deserto só alguns vertebrados sobrevivem, porque comem areia. O ser humano não come areia. O ser humano precisa de aminoácido, proteínas, peptonas, amilases, amido, vitaminas A, B, C, D e E. E no deserto não tem, só tem areia. Aí Deus pega esses aproximadamente contingente de 3 milhões e manda para o deserto. A mulher foi para o deserto, ficou ausente da graça. E quando chega no deserto, olha, nós somos 70% líquido. Como é que você vai aguentar uma temperatura de 56 graus todos os dias? Você vai morrer de um processo chamado inanição fulminante. Você vai se decompor. Não aguenta. Aí Deus pega o povo e põe no deserto. Tira do Egito e põe no deserto. Piorou. Só que quando Deus chama, Deus cuida. Enquanto você for fiel, Deus vai cuidar de você. Quem aceita esta palavra, dá um pulo desse banco e dá um glória a Deus. Deus vai cuidar de você. Vai ter que ser fiel. Primeira alternância comportamental de Deus sobre o povo no deserto. Deus estende um grande aparelho de ar-condicionado. Você diz, isso não é bíblico, mas não me chame de antibíblico, me chame de extra bíblico. Eu não sou herético. Deus coloca uma nuvem sobre o povo, ele copula o povo, ele cobre o povo. E sob os auspícios da nuvem, Deus dá leis. E a lei foi esta: não andem na frente da nuvem, não ande atrás da nuvem. Não adiante o passo demais, porque a vitória não é de quem corre, é de quem chega. Agora aponte para seu irmão com o dedo de profeta e diga: nós vamos chegar em nome de... Cadê o barulho de... Porque muitos correm, mas não chegam. Cansam no caminho. Eu já estou nessa batalha, por sinal eu quero até pedir a Deus que Ele me dê muito dinheiro para eu alugar 10 jatos e levar vocês para o meu culto de ação e graça de 50 anos de ministério. Vai ser na Assembleia de Deus em Abreu e Lima com o pastor Roberto. É? 50 anos, dia 15 de setembro de 2017. Lá você vai comer camarão na moranga, buchada de bode e dá glória a Deus de noite. Eu quero, pastor Moisés disse, eu quero. Feijão verde com manteiga de garrafa. Ele estende a nuvem, dá uma lei, e depois que eles iam caminhando, que o anjo ia na frente, que aquele anjo era Jesus, viu? Aquele anjo é escrito com letra maiúscula, gramaticalmente a Bíblia está certa. Anjos são escritos com letras minúsculas, anjo é criatura, mas aquele anjo era com letra maiúscula, chamado anjo do Senhor, ou anjo da minha face. Aquele anjo perdoava pecado e retinha pecado e aceitava adoração. Anjo não aceita adoração. O anjo do Senhor ia na frente, Jesus. E depois Jesus, Deus disse: meu filho, sai da frente, venha para trás. E o povo foi na frente, ele ficou lá atrás agora. Aí Deus mandou uma nuvem negra. Ficou interpôs entre Israel e os judeus. Então, o que aconteceu? Faraó e os seus cavaleiros não viam o exército na frente. Deus cegou eles com a nuvem escura. O diabo vai te procurar, mas não vai te encontrar mais nunca. Ele está cego para todo sempre. E quem crê nisso, diga glória a Deus. Você acredita? Foi feito agora vocês imaginam, foi feita uma pesquisa pelo alto comando, né, de oficiais generais americanos a respeito das embrionárias necessidades físicas que o povo de Deus tinha no deserto. Era quase 3 milhões, aproximadamente. Eles precisariam todos os dias, todo dia, de 1.500 toneladas de alimento. Quem fez essa pesquisa foi o alto comando de oficiais generais americanos. Levaram muito tempo. Todos os dias tinha que ter no deserto, quantas toneladas? 1.500 toneladas. Deserto não tem Carrefour. Deserto não tem atacadão. Como é o outro mercado daqui grande? Bela Vista, Forte, Imperatriz, não tem? Jeax, Bispé, não tem. A Bíblia diz que Deus fazia chover. Você tem coragem de olhar para seu irmão e diga: vai chover este ano ainda na tua horta? Está vindo uma chuva poderosa de bênção de Deus. Deus fazia chover maná. E diz a Bíblia que o maná era como semente de coentro branco e era da cor de bidélio. O bidélio é um amarelinho assim, clarinho, puxado mais para branco. Agora veja a inserção divina. Dentro do maná, Deus colocou aminoácido, proteínas, peptonas, amido, amilases, todas as vitaminas. Pois a Bíblia diz que o maná era tão forte que só podia colher um por pessoa e não podia guardar para o outro dia, porque apodrecia. Ali já estava o prognóstico analítico de Deus sobre a oração do pão nosso de cada dia. O de hoje Deus já lhe deu. Se é verdade, levante a mão. Agora fica uma mão lá em cima. O de amanhã já está garantido. Agora veja só, por que isso? No mundo de 7 bilhões de seres humanos, no mundo que mais de 1 bilhão passam fome, no mundo de escassez de água, a água está desaparecendo. Ou vai morrer de sede. Hein? Eu estou procurando a escritura aqui e não estou encontrando, hein? Achei. Ou vai morrer de sede. Vai haver velhice precoce. Não tendo água, a água promove a liberação das toxinas para rejuvenescimento da pele. Está faltando água. Os mananciais estão se acabando e os lençóis freáticos estão desaparecendo. A crise é grande. A crise hídrica no mundo é grande. Já temos 82 nações importando água. A sede na terra vai ser grande. E a fome. Os cavaleiros de Apocalipse já estão em evidência. Falsa paz, guerra, fome e morte. Mas para você que aceitou Jesus, nascerá o sol da justiça. Por que isso? E será que eu não estou puxando brasa para a nossa sardinha? Vamos para a Bíblia. nesses 50 anos que eu prego, até hoje eu não vi um crente fiel com a bacia de queijo na mão, na praça da cidade, dizendo: irmão, a paz do Senhor, uma esmola pelo amor de Deus. Eu nunca vi, nem verei. Davi, na sua vivência, disse: fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Levante a mão que eu vou profetizar na sua vida. Mantenha-se louvando a Deus nesta vigília, e o resto Deus proverá. Bom, eu acho, deduzo, analiso, maquino, penso, reflito, aquilato, que quando Israel colocava aquele maná na boca, é eu que penso, não é a Bíblia que diz, não. É eu. Eu acho, eu penso, eu deduzo, eu maquino, eu reflito, eu analiso, eu aquilato, é eu, não é a Bíblia. Você não está murmurando. Eu acho que quando Israel colocava o maná na boca, o maná refletia no seu psique o gosto que eles pensassem. Eu ia pensar em buchada de bode, que eu gosto mesmo. E tu ia pensar em quê? Moqueca de peixe. A Bíblia não diz, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus é extraordinário. Deus transforma o ordinário em extraordinário. Quando Deus quer, o urubu vira garçom, baleia vira transporte, mulher vira tempero. Não há coisa impossível para o nosso Deus. É. Mesmo com aquele maná, eu vou encerrar só aqui. Mesmo com aquele maná gostoso, né, e forte, o povo murmurou. Vem cá, alguém aqui já murmurou alguma vez? Levante as duas mãos. Quem já murmurou? Não vou olhar para você, não. Eu também já murmurei muito. Vamos levantar a mão e dizer: Jesus, tem piedade de nós. E eles disseram assim: olha, só tem maná. Só tem maná. Estamos com saudade dos panelões de carne, do pepino, do endo, do Egito. Só tem maná. Aí Deus tirou a espada e disse: eu vou matar todo mundo. Que a parada com Deus é choca. Graças a Deus por causa de Jesus. Se tirar Jesus da nossa frente, acabou a nossa vida. Porque nós não preenchemos nada da justiça divina. É tudo por misericórdia de Cristo. Se tirar a tampa do propiciatório, não sobra ninguém aqui para contar a história. Nós somos salvos pela tampa. João disse: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciar quer dizer cobrir. Feliz é o homem cujos pecados lhe são cobertos. Quando Deus olha para você, não vê suas fraquezas, ele vê o sangue do seu filho Jesus Cristo, que ele purifica de todo o pecado. Tira o pé do chão e dá um glória a Deus. Quando Deus tirou a espada para matar o povo, graças a Deus que a igreja tinha um pastor chamado Moisés. Não sei se era Martins, mas era Moisés. Moisés era foi um grande legislador, conhecia de leis como ninguém. Todas as leis civis estão lá no código de Levítico. Então Moisés olhou para Deus e disse: olha, eu vou impetrar uma ação de cautela. Você sabe o que é isso no direito civil, né? O senhor não vai matar ninguém aqui, não. Para com isso, pode guardar isso. Pastor não é para defender a Bíblia, pastor é para defender rebanho. A Bíblia se defende por ela mesma, assim que ninguém defenda, não. Olha a palavra de Deus. Moisés olhou, disse, impetrou uma ação de cautela, disse: olha, guarda a espada, o senhor não vai matar ninguém aqui. E se alguém tiver de morrer, pode matar eu, eles não. Isso aqui é pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É. Pode me matar, risque o meu nome do seu livro, mas eles eu defendo. O senhor não vai matar. E é a primeira vez que eu vejo criatura aconselhar criador. Aí Deus olha para Deus e diz: Senhor, o que dirão do teu santo nome? Trouxesse do Egito para matá-los aqui? Tem graça isso? Quando Moisés falou isso, aí Deus afrouxou. E arrependeu-se Deus do mal que intentou fazer. A oração de um justo, oh aleluia, pode muito em seus efeitos. Deus guardou a espada, fechou a túnica. Eu estou inventando. Aí Moisés, Deus olha para vocês: Moisés, o que é que eles querem? Deus gosta de diálogo, Deus sabia o que eles queriam. Aí Moisés: eles querem carne, são carnívoros, meio antropófagos, gosto de carne, que só pensa no povo. Gosta mais de carne do que gaúcho. Gosta de carne. Eles querem carne. Aí Deus disse: eles querem carne, quer. É a primeira vez também na minha vida que eu vejo oceano produzir frango. Porque oceano só produz crustáceos e peixes. Deus sopra um vento do mar. Uma nuvem de cordonizes sai debaixo das águas. Quem crê, diga glória, quem não crê, fica calado. E vem direto para o arraial dos judeus. Heródoto e Eusébio de Cesareia, dois grandes historiadores, historiam que naquele dia caiu no arraial de Israel 180 quilômetros de frango, por 3,80 metros de altura. E eu disse: como a carne infeliz. Até sair pelo buraco da venta. Eu profetizo que este resto de ano será um ano de fartura na tua casa. Quem recebe esta palavra, dá um pulo deste banco e dá um glória a Deus. Aleluia. Já fizeram de tudo pra me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou prosseguir. Me jogaram no calabouço na tentativa de apagar os sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Mas os sonhos de um crente não podem morrer. Mesmo que seja perseguido pelos seus irmãos, podem falar de mim o que quiserem, me obrigarem a ficar sozinho, mas eu garanto que Deus está comigo, eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem escreveu a minha história. Dá glória a Deus, irmão. Que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. Que eu já tinha desistido e espalhou para todo mundo que eu tinha morrido, mas para vergonha dele, dá uma glória que eu quero ouvir. Olha eu aqui. Quanto mais o tempo para mim. Não compreendo muitas coisas que me aconteceu, mas eu confio no Deus que me ama, me salvou e me tirou da lama. Mesmo que eu seja perseguido pelos seus irmãos, tenho certeza que é um caminho Deus preparou para mim. Quem está vivo, acredite e espere. Quem está vivo, acredita e veja. A Jeová, quem por mim peleja, eu sobrevivi. Ainda eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Mas foi Deus quem escreveu a minha história. Meu inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Outra vez, olha eu. Minha história. Meu inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. Até pensou que eu já tinha desistido. E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha nós aqui. Olha lá. Quanto mais eu... Com as mãos pra cima. Não compreendo muitas coisas, mas eu confio no Deus que me ama, que me salvou e me tirou. E não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja perseguido pelos meus irmãos, tenho certeza que é um caminho Deus preparou pra mim. Quem está vivo, acredite e espere. Quem está vivo, acredite e veja. A Jeová, quem por mim peleja, eu sobrevivi. Ainda eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus quem escreveu a minha história. Meu inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Ah, olha eu. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui, olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus quem escreveu a minha história. Meu inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha nós aqui. Pensou que eu já tinha desistido. E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, oh. Não, glória a Deus que eu quero ouvir. Olha nós aqui. alegre, né, irmão? Dá um abraço ao teu irmão aí por 3 minutos e diga: Jesus está conosco. Nós não vamos abrir para Satanás. Ele está ao nosso lado, Ele é o nosso provedor. Ele é quem nos sustenta.